Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui em mais uma audioaula. É isso aí, o tema do nosso aprendizado de hoje é em primeiro lugar, ok? O texto base se encontra lá em Mateus capítulo 6, verso de número 33, mais conhecido como Sermão do Monte. Vamos lá. Diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Jesus aqui, ele estava ensinando aos seus discípulos sobre a ansiosa solicitude pela vida. O que que é isso? É o fato do ser humano, ele desesperadamente querer lutar para ter aquilo que ele precisa na sua vida, no seu cotidiano. Isso, amados, não é pecado. Isso não é errado. Todos nós temos que construir a nossa vida, construir a nossa história. Quem não deseja fazer uma boa faculdade, quem não deseja ter um bom emprego, quem não deseja ter uma condição financeira estabilizada, mesmo a gente sendo cristão, nós que acreditamos no Senhor, na provisão do Senhor, não existe problema algum no fato de que nós podemos estudar, correr atrás, trabalhar, temos uma empresa, ter um comércio, enfim, seja onde for, isso não é pecado. O problema aqui que muitos não entendem é que Jesus aqui, ele está nos ensinando em relação à prioridade. Isso. Porque aquelas pessoas, por não entenderem isso, não compreenderem, elas poderiam, ou melhor, já estavam invertendo as prioridades. Apesar do nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus, ele ter vindo à Terra, ele ter sido uma pessoa humilde, uma pessoa de condição financeira baixa, se fez pobre para nos tornar ricos, isso não significa que todos nós temos que também querer vivermos desse jeito. Da mesma forma que Jesus ele foi para a cruz, nós temos que sim tomar a nossa cruz, porém não do mesmo jeito que ele tomou, na carnificina, de forma sanguinária, sofrendo, sendo açoitado. Caso isso aconteça, caso eu, você, a gente se torne um mártir, eu não sei, no dia de amanhã, mas isso é Deus que vai levar, não é a gente que faz, da mesma forma que levou Jesus para a cruz. E caso também você tenha uma vida não muito abastada, seu ministério tem uma ênfase diferente, ou melhor, parecida com a do nosso Senhor Jesus, de não ter uma condição financeira boa, se bem que Jesus não era assim miserável, ele era pobre, mas ao mesmo tempo ele não era necessitado. A Bíblia diz que as mulheres serviam ao Senhor com as suas fazendas. Jesus ele era desapegado. A túnica de Jesus era uma túnica cara, uma túnica talar, sem costura. Então assim, caso você tenha um estilo de vida, é o Senhor que vai levar, mas caso não, não tem pecado algum. Existem pessoas que elas vão ser usadas para abençoar o reino de Deus. Por que não, irmãos? Nós temos um templo bom, não exagerado, que existem algumas pessoas que exageram, mas um som bom numa igreja, um telão bom, cadeira boa, ar-condicionado, um ônibus, ou van, Kombi. Enfim, isso não é pecado desde que venha das mãos de Deus e sejam adquiridos por forma lícita. Tá? Então, assim, a gente tem que entender que dependendo da forma como o Senhor vai nos levar, não é pecado ter uma condição financeira estável, correr atrás. O grande problema, e é o que resume todo esse ensino, é o fato das minhas prioridades em relação a eu querer ter uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma vida financeira estável. Então a questão está na prioridade. Por quê? Porque se a faculdade ela tomar o primeiro lugar na minha vida e me atrapalhar de estar com o reino de Deus e viver a cultura desse reino, então eu estou errado. Se o trabalho ele estiver em primeiro lugar e ele tomar, né, o lugar de Deus e do reino de Deus, da sua cultura, então isso está errado. Eu sei que muita gente às vezes pode não concordar, né, achar que não, mas isso aqui é bíblico e eu vou provar para vocês através dessa audioaula. Nenhum trabalho, nenhuma faculdade, nenhuma ocupação, ela pode tomar o lugar da atuação do reino de Deus na minha vida. Então nós temos que entender isso e praticar isso, tá? Por mais que você diga não, mas eu tenho que me formar, eu tenho que trabalhar, irmãos. Você acha que Deus ele vai te dar uma faculdade que vai te afastar dele? Ou você acha que Deus ele vai te dar um trabalho que vai te afastar dele? Você acha que Deus vai te dar uma empresa que vai te afastar dele? Eu tenho certeza que não vai. Porque o sacrifício foi grande, o preço foi alto, e não é qualquer coisa que vai chegar e tomar o lugar dele, não vai. E aqui quando você vai ver, nós vamos estudar o texto, você vai ver que Jesus, ele desce ao nível de falar de comida e roupa, que são necessidades prioritárias na nossa vida. Jesus está comparando o seguinte, olha só, nem comida e nem roupa, né? Se você não tiver, você tem que se preocupar, porque o Pai lhe vai prover. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então olha o nível que Jesus desce para você entender. Ele não fala de casas, de carro, né? Não, ele fala de comida e roupa. Se de comida e roupa ele fala que a gente não precisa se preocupar, imagine, as outras coisas. Então você precisa entender isso. Em primeiro lugar, sempre tem que estar o reino de Deus. A gente costuma muito dizer isso, não, primeiro lugar Deus, né? Segundo, aí uns vão dizer trabalho, outros vão dizer família, irmãos, com certeza. Mas até a sua família, tá? Porque Jesus vai dizer: aquele que não aborrecer pai, mãe, irmão, irmã, mulher, sogra, nora, não é digno de mim. E aquele que não aborrecer a própria vida também não é digno de mim. Então, até a família, se começar a tomar o lugar do reino do Senhor, tá fora, irmão. Tá? Isso é sério, isso é bíblico. A gente vê, né, muitas igrejas encobrindo isso. É lógico que existem os exageros. A pessoa, às vezes, ela só quer ficar na igreja e não quer priorizar o casamento. Aí eu vou para as cartas de Paulo. Ele vai dizer: aquele que não pode cuidar dos seus, não pode cuidar da casa de Deus. Então, isso é questão de equilíbrio. Amém? Nós estamos falando aqui em outras situações. E muita gente não vai concordar com isso. Mas é bíblico. Está aqui, está escrito. Então, assim, se for tomar o lugar de Deus, está errado. Está errada e não pode. E do reino de Deus, que fala da cultura, do modo de viver. Então, eu quero começar com vocês lá em Êxodo, capítulo de número 5, verso de número 6. Olha o que diz aqui. Diz assim: naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes, eles mesmo que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela, estão ociosos e por isso clamam. Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Então escuta isso. Estão ociosos e por isso clamam. Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Esse texto aqui conta o momento no qual Moisés, Arão e os anciãos do povo, eles vão falar com o Faraó sobre a visita de Deus e que era a proposta de Deus de que o Faraó libertasse o seu povo. O Faraó, então, quando ouve isso, fica revoltado e começa a exigir mais trabalho do povo. E não somente exigir mais trabalho, mas fazia com que o povo trabalhasse com dificuldade, com necessidade. E ali a gente leu que o objetivo de aumentar o trabalho e a necessidade era impedir o povo de clamar. E alegoricamente, a gente vai ver que isso aqui é uma representação do inimigo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O sistema social ele é corrompido pelo pecado. E o diabo ele tem atuação nesse sistema. No entanto, que quando ele está tentando Jesus no deserto, ele diz: se te prostrar diante de mim, te darei todos esses reinos e a glória deles, porque tudo isso foi me dado e dou a quem eu quero. Ele não fala da terra, da criação, porque é de Deus, mas ele está falando do sistema, do modo de vida social corrompido pelo pecado. Então, o inimigo tendo atuação no sistema e no modo de vida corrompido pelo pecado, ele com certeza ele quer fazer com que eu e você não tenhamos tempo para clamar. E se você for observar a sociedade, ela está cada vez mais acelerada. Alguns estudiosos vão dizer que uma criança de 11 anos ela tem mais informação do que um filósofo dos tempos de Cristo. Não sabedoria, mas sim informação. Porque hoje é muita informação. As escolas elas não fazem dos seus alunos pessoas pensantes, mas sim somente receptáculos de informação. As informações são jogadas, nós somos obrigados a decorar e a se virar e a não aprender de forma prática aquilo que é necessário para a nossa vida. Então, analisando isso, você vai ver que o inimigo por trás disso, ele tem entrado, nas faculdades, nos colégios, nos livros pedagógicos. A gente vê muita influência cultural através do marxismo, através do darwinianismo. Então, assim, muita influência contrária à palavra de Deus, contrária à Bíblia, e não somente nas escolas, mas também na sociedade como um todo. Isso tudo com que objetivo, irmãos? Fazer com que eu e você não tenhamos tempo para clamar, que a gente não consiga buscar e que a gente entenda a metodologia do reino de Deus de forma errada. Foi como eu falei no início, muita gente quando ouve um estudo como esse não aceita, acha um absurdo, Eu trabalho com jovens, trabalho com adolescentes. E se você falar para um pai de jovem adolescente que a prioridade dele não é a faculdade, é o reino de Deus, está arriscado esse pai querer chamar a polícia e prender. Porque eu não sou pai ainda, mas a gente sabe que muitos pais ficam tão desesperados pelos filhos que, meu irmão, quer ver o filho bem e acabam errando nesse quesito. Porque não adianta seu filho ser um médico e você ter um médico que não é cristão. Não adianta seu filho ser um advogado renomado e não ser um cristão. Não vai ser um homem de caráter, não vai ser um bom chefe de família, não vai ter um bom casamento, uma boa vida, vamos dizer assim, espiritual. Então não adianta nada. E isso é muito sério, a gente precisa entender isso. E esse texto ele nos mostra muito isso, que o inimigo ele atua desse jeito. Ele quer fazer com que você trabalhe mais, e não só trabalhe mais, mas também passando necessidade. Tem muita gente que não passa necessidade financeira, mas não consegue ter um casamento estabilizado. Tem muita gente que não passa necessidade financeira, mas não consegue ter paz. Como dizem alguns sábios contemporâneos, o dinheiro compra o calmante, mas não compra a paz. O dinheiro compra a cama, mas não compra o sono. O dinheiro compra o sexo, mas não compra o amor, não compra o casamento. Então não adianta às vezes você ter dinheiro, mas não ter a essência, não ter uma vida plena. Por isso que a Bíblia vai dizer, que o Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E baseado nisso, a gente vai de volta para Mateus, capítulo de número 6, verso de número 25, onde Jesus ali ele começa a nos ensinar sobre prioridade. E quando ele começa a ensinar sobre prioridade, ele vai falar sobre o fato de que muitos de nós, por não entendermos o que é prioridade, nós andamos em ansiedade. Porque quando a gente entende o que é prioridade, a gente sabe lidar com essa prioridade, a gente não tem ansiedade, mas quando a gente não entende a prioridade, essa prioridade, por não ser trabalhada, ela acaba dando lugar à ansiedade. E olha o que ele diz, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Como eu falei no início, Jesus aqui ele desce a um nível baixíssimo, porque às vezes a gente se preocupa em ter um carro, né? Ou se preocupa em ter duas casas. Não, preciso de uma casa de praia, preciso de uma casa de campo. Ou se preocupa em ter dois carros. Pois é. Olha a preocupação que Jesus coloca. Ele fala de comida, irmãos. Ele fala de roupa. Duas necessidades prioritárias na vida de qualquer ser humano. Né? Quem quer andar aí de roupa rasgada? Quem quer ficar aí 3 dias sem comer? Né? Podendo comer. Se você não está de jejum, então você pode comer. Ninguém. Mas aqui Jesus fala, não se preocupe com isso. E por quê? E ele vai dizer, ó. Porque ele vai dizer que a nossa vida é muito mais do que alimento. E o nosso corpo é muito mais do que as vestes. Por que isso? Vamos lá. A sua vida, ela não é sustentada somente por aquilo que você come, mas principalmente por aquilo que você é. A sua vida não é sustentada somente por aquilo que você come, mas principalmente por aquilo que você é. E o seu corpo não se baseia somente naquilo que você veste, mas principalmente naquilo que você faz. E eu vou te explicar por quê. A palavra vida aqui, usada, é psique do grego. Significa alma, sentimentos, emoções, paixões. É justamente aquilo que nós somos. A gente vai ver que existe mais duas palavras para vida no grego. Uma é zoe, que fala da vida em Cristo, a vida plena. E a outra é bios, que fala da vida física. Mas a palavra usada aqui é psique, que fala de alma, essência, né? Paixões, emoções. Então ele está falando que a nossa essência ela é muito mais do que aquilo que a gente come, né? Não é aquilo que você come que te define. Existe uma frase no mundo que diz, né? Você é o que você come. Isso fisicamente, mas espiritualmente não, na sua essência não. E o corpo do grego, a palavra soma, nada mais é do que a atuação dessa essência. Então vida é a essência e o corpo é a atuação dessa essência. É a matéria dessa essência que atua de forma a traçar o seu estilo de vida, a sua forma de viver. E para falar da importância do corpo, eu peço que você abra comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 13. E ele diz assim, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Verso 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Então aqui, Paulo ele nos explica que o nosso corpo, ele fala, né, o estômago e alimento. Ele fala, tanto um como o outro vão ser destruídos. Mas se o estômago vai ser destruído por causa do pecado, o estômago não fica dentro do corpo? Por que que então ele fala que no caso do corpo, o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo? Aqui, amados, ele não está falando em uma atuação somente física carnal, mas ele está falando em uma atuação de vida, do nosso corpo como membros de Cristo. Apesar da gente ser formado de carne, o nosso corpo ele representa a atuação da nossa essência como corpo de Cristo. E nós sabemos que esse nosso corpo mortal ele receberá imortalidade. Esse nosso corpo corruptível ele receberá incorruptibilidade. Por quê? Porque existe um mistério no nosso corpo, não na parte física, mas na atuação dele através da nossa essência. Ele vai dizer aqui que o nosso corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. E quando você vai estudar esse texto, esse capítulo, Paulo está falando sobre a prostituição. Ele vai falar que aquele que se une com uma meretriz, uma prostituta, né, se torna uma só carne com ela. E nós, quando nos unimos a Cristo, nos tornamos um só espírito com Ele. Então nós, como corpo de Cristo, através do nosso corpo, nós nos tornamos membros de Cristo e trazemos importância para o corpo de Cristo através do nosso corpo. E é por isso que Jesus vai dizer que o nosso corpo é muito mais do que roupa. Porque não é a roupa que vai te definir, mas é a sua essência. É lógico que nós sabemos que existem roupas indecentes, roupas sensuais, ok? Mas aqui a gente está falando em um sentido de preocupação, não preciso ter muito, não. O seu corpo, por mais que você use roupas caras, roupas de grife, roupas que te deem um rótulo, né, aparentemente agradável, o que vai definir o seu corpo não é aquilo que você veste, mas é aquilo que você faz. Né? É o estilo de vida que você leva, né? De que jeito você vive, o que você faz. Então é isso que vai definir. Por quê? Porque o seu corpo, ele é muito mais do que roupa. E quando a gente vai falar de vida, a importância da vida, eu vou lá para Marcos capítulo 8, verso número 35. Diz assim, ó: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. A sua vida, ela tem um objetivo. E qual é? Você perdê-la por causa de Cristo e por causa do Evangelho, para que ela possa ser salva. Então, assim, a sua vida é como se fosse uma chave, a sua essência, a sua alma. É, e a palavra aqui usada também é alma, não é bios. Ele não fala da vida física, porque tem muita gente que sacrifica o seu físico, né, de forma absurda para conseguir muita coisa, dinheiro, fama, faz o que for preciso para estar na mídia, para se lançar. Infelizmente isso tem chegado no Evangelho, na Igreja de Cristo, muita gente fazendo o que for possível, né, para estar na mídia, para ser reconhecido, e às vezes não é o tempo ainda, essa pessoa se machuca, não entende, desvia, se frustra, porque não tem base, né? Isso aí a gente tem que entender que isso é consequência do nosso relacionamento com Deus, da nossa caminhada com Cristo, mas infelizmente as pessoas não estão entendendo isso. Jesus vai dizer: quando eu for levantado, atrairei muitos a mim. Ele está dizendo, se entregar sou eu, mas levantar é Deus. Então tem gente que não entende isso, tem gente que se sacrifica da forma que for para se lançar, mas não se entrega da forma que deve ser para poder se transformar. Então isso é um perigo, mas assim, isso aqui é assunto para outro dia. Então aqui a nossa vida é como se fosse uma chave. Quando eu entrego ela por amor a Cristo, amor ao Evangelho, eu a salvo, eu a recebo, vida e vida e abundância. Aí entra a palavra zoe, que é a vida plena, a vida em Cristo, a vida no Espírito, onde as situações, elas não me dominam, onde as dificuldades, elas não me param. Então assim, a sua vida, ela é muito mais do que alimento. Então o seu corpo é muito mais do que veste. Por quê? Porque o seu corpo é para o Senhor, o Senhor é para o corpo, e a sua vida é muito mais do que comida. Por quê? Porque a sua vida, ela é uma chave para que você possa encontrar a verdadeira vida que está em Cristo Jesus. E depois que ele fala disso, ele então começa a falar sobre essência e ele começa a exemplificar. Olha o que ele vai dizer, Mateus 6:26: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais vós, outros homens de pequena fé. Jesus, então, ele começa a falar sobre a necessidade que nós temos que ter de buscar a essência. E ele vai começar a usar dois exemplos para isso. Ele vai falar dos pássaros e dos lírios. E se você for parar para analisar, você vai ver que realmente, né, os pássaros, eles se alimentam de sementes. Eles se alimentam daquilo que a natureza produz. E Jesus vai dizer o seguinte, olha só, eles não semeiam, eles não colhem e eles não ajuntam. E mesmo eles não fazendo aquilo que no nosso entendimento era para eles fazer, por quê? Como é que eu vou me alimentar se eu não plantar? Como é que eu vou me alimentar se eu não colher? Como que eu vou passar um inverno ou uma dificuldade lá na frente se eu não ajuntar? E Jesus explica, pois é, eles não semeiam, eles não colhem, eles não ajuntam. E mesmo assim Deus não deixa faltar. Quanto mais vocês. Aí quando ele fala de roupa, ele vai falar dos lírios, né? E ele vai dizer que os lírios, eles não labutam, eles não se esforçam, eles não fiam, mas mesmo assim Deus os veste. Quanto mais vós, homens de pequena fé. Então ele está falando, tá vendo? Olha só. Se você realmente entregar a sua vida, a sua história nas mãos do Senhor, você vai ter tudo aquilo que você necessita. É aqui que está. Jesus está dizendo que tudo que a gente necessita, nós vamos ter. Eu não posso interpretar isso de forma errada, achando que entreguei a minha vida nas mãos do Senhor. Então eu vou ter casa, carro, é lógico que isso aqui já fala em relação a outro texto, onde Jesus vai dizer, aqueles que deixarem casa, irmão, pai, mãe, por minha causa, receberão 100 vezes mais, né, nessa vida com perseguições. Aqui já fala de deixar, ok, amados? Não confunda os textos, porque quando eu deixo, eu estou semeando, é diferente. Quando eu entrego, eu vou ter o necessário para não passar necessidade e dificuldade. Então aqui nesse texto Jesus está falando, quando eu priorizo o reino, necessidade, dificuldade eu não passo. Por quê? Porque Deus não deixa. É o que está aqui, né? É o que ele diz. Eu não vou perecer, eu não vou ficar pelo caminho. Tempestade todo mundo passa, né? Vale todo mundo passa. Mas em termos de te parar, né, de fazer você desviar, não vai. Quando se fala de ter quantidade, aí eu tenho que ir para outro texto. E aí lá Jesus vai dizer, aquele que deixar, é como eu falei aqui em uma outra audioaula. Eu citei, né, a parábola dos trabalhadores da vinha e eu citei a parábola dos talentos. E ali a gente vai ver. Quando você é chamado para trabalhar, é um denário. Um denário fala de garantia de tudo que você precisa em um dia. Mas quando vai falar em relação a você já servir a Deus e ele te confiar os bens, aí fala de multiplicação, é diferente. Então o ensino aqui é prioridade. Quando eu priorizo, de acordo com aquilo que Jesus fala, o Senhor não deixa faltar nada, tá? Mas se eu desejo ter quantidade, que também não é pecado, Paulo vai dizer, o que muito semeia, muito colhe. O que pouco semeia, pouco colhe. Então assim, a prioridade do reino vai me garantir estabilidade. Agora, a multiplicação só através da semeadura, ok? E aqui a gente vai ver que Jesus explica isso, né? Que a nossa preocupação não deve estar nas coisas básicas, se verdadeiramente eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor. E aí no verso 33, ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas são o quê? As necessidades. E a palavra zeteu aqui significa empenhar-se em. Mas tá, o que é buscar o reino de Deus? Vamos parar para analisar aqui, vamos formar a nossa matemática espiritual. Se Jesus diz que a ansiosa solicitude pela vida, ela vem quando eu não entendo o fato de que eu devo entregar a minha vida nas mãos do Senhor e buscar o reino de Deus em primeiro lugar, então eu entendo que para que eu possa ter o reino de Deus em primeiro lugar, eu preciso aprender primeiro a lidar com a ansiedade. Porque quando eu sei lidar com a ansiedade do jeito de Deus, automaticamente eu consigo priorizar o reino de Deus. E para falar de ansiedade, eu quero que você abra comigo 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso número 7. E diz assim, ó: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra que lançando significa colocar sobre, confiar. Então, primeira coisa, está ansioso, está preocupado, não está achando uma saída, não está achando uma solução, coloque isso sobre o Senhor. Não é pecado, não é errado. A Bíblia me garante. Coloque isso na conta de Deus. Tá, mas como eu faço isso? Filipenses, abre aí por favor. Filipenses, capítulo de número 4, verso número 6. Vamos lá. O que diz aí nesse texto? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, colocar sobre o Senhor, confiar no Senhor, é quando eu faço com que as minhas petições, através da oração e súplica e ações de graças, estejam diante dele. E o que é petição? Petição é você pedir, né? E como que eu faço isso? Através da oração e súplica. A palavra oração aqui do original grego significa um lugar separado. Fala da oração do secreto, a oração do relacionamento. E a palavra súplica aqui fala de necessidade, aí já fala do clamor. Então as minhas petições diante de Deus, para que eu possa colocar sobre ele a minha ansiedade, ela possui dois modos de serem feitas: através da oração da intimidade e através das súplicas de necessidade, que fala do clamor. Então tem muita gente que só quer ficar ali no secreto. Não, irmão, tem hora que você tem que ir pra guerra mesmo. Levantar, clamar, orar. E tem gente que só quer clamar e orar e não desenvolve o secreto. Eu tenho que ter esse equilíbrio do secreto, da intimidade e da súplica e do clamor. E ele vai dizer também com ações de graças. E ali, ações de graça significa eucaristia, atitudes de agradecimento. Isso aqui, irmãos, não é obras, ok? É ações de agradecimento, existe uma diferença. A palavra obra, do grego, você vai achar dois significados. Quais são? Um é ergon, que significa aquilo com que eu me ocupo, aquilo que eu faço para me ocupar. Isso fala do serviço da igreja, do corpo de Cristo. Já a outra é praxis, também traduzido como obra, que significa aquilo que eu pratico, fala de santidade. Então, quando eu falo de obra em relação à igreja, ao corpo, eu uso a palavra ergon. Quando eu falo de obra em relação à santidade, eu falo de praxis. Mas quando eu falo de atitude de agradecimento, aquilo que eu faço por amor a Deus, para agradecer a Deus, eu falo de eucaristia. Então, o jeito de eu lançar as minhas ansiedades sobre o Senhor não é eu trabalhando na igreja. Não é eu praticando a santidade, ainda que eu devo fazer isso. Mas é quando eu faço agradecendo. É quando eu faço entendendo que sem o Senhor eu não vou a lugar nenhum. Isso é eucaristia, ações de graça. Então, traduzindo, para que eu possa lançar as minhas ansiedades sobre o Senhor, como a gente leu, eu tenho que fazer com que as minhas petições sejam reconhecidas diante dele. Pela oração do secreto, pelo clamor da necessidade e pelas minhas atitudes de agradecimento. E qual é o resultado? A paz de Deus, que excede todo entendimento. E o que é a paz de Deus? A paz do mundo é a ausência de guerra. Mas a paz de Deus é mesmo estando na guerra, eu ter paz. E diz que essa paz, ela guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E coração fala de sentimento, mente fala de entendimento. E as emoções, elas tentam, através do nosso sentimento, abalar o nosso entendimento. Só que quando eu lanço sobre ele, orando, suplicando e atuando, automaticamente essa paz, ela guarda o meu sentimento, e o meu sentimento guardado, automaticamente o meu entendimento também é protegido. Então isso é lançar a ansiedade sobre o Senhor. E quando eu lanço essa ansiedade sobre o Senhor, eu não fico ansioso pela minha vida. E quando eu não fico ansioso pela minha vida, eu consigo buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E de forma prática, para a gente fechar, eu quero que você abra aí Provérbios, capítulo de número 3, verso de número 5. Para a gente fechar aqui de forma prática, um texto que eu gosto muito e fala justamente sobre isso. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Irmãos, confiar no Senhor, tá? É muitas vezes você não entender, mas sempre acreditar. E aí, às vezes, a gente quer resolver os problemas com o nosso entendimento, com a nossa capacidade. Tem coisas que Deus vai fazer e você não vai entender, né? A fé é a convicção daquilo que eu não vejo, a certeza daquilo que eu espero. Não adianta. Então, às vezes, a gente pega o nosso entendimento e atrapalha a obra de Deus. Então, a confiança no Senhor é de todo o coração. E não é através do meu entendimento. Porque quando a gente não entende o caminho, a gente normalmente quer criar caminhos para resolver o problema. E não é assim. Então, eu tenho que confiar de todo o meu coração e não me apoiar no meu próprio entendimento. Verso 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Outro problema é que a gente só quer reconhecer a Deus naquilo que interessa. É aquilo que a gente tem medo de perder ou medo de não conseguir, a gente não entrega a Deus. E aqui diz, reconhece-o. O que é você reconhecer? É você entender que só ele pode resolver. E tem que ser em todos os caminhos, todos. Né? No caminho dos sentimentos, no caminho do casamento, no caminho das finanças, no caminho do trabalho. Não é pela metade, não é 75%, não é 99%, é 100%. E aqui diz que ele endireitará as suas veredas. E reconhecer o Senhor em nossos caminhos é reconhecer que ele tem o melhor para mim e para você. No verso 7, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Cuidado com aquilo que você vê de você mesmo. É o segredo. Qual o princípio da sabedoria, amados? O princípio da sabedoria é temer o Senhor. A gente já viu isso lá em Provérbios 1, verso 7. E o que é temer o Senhor? Temer o Senhor é aborrecer o mal, é não aceitar aquilo que desagrada a Deus. Então, quando eu aborreço o mal, eu temo ao Senhor. E quando eu temo ao Senhor, eu tenho o princípio da sabedoria. E tendo o princípio da sabedoria, eu conheço o caminho da sabedoria. Então o problema é quando eu sou sábio aos meus próprios olhos. Ele diz, não faça isso. Teme ao Senhor. E a partir daí, tudo que é necessário para você ser sábio e entender o que deve fazer, o Senhor vai permitir você ter, entender, compreender e fazer. Amém? Então, em primeiro lugar não está o meu emprego, não está a minha faculdade. Em primeiro lugar não está o dinheiro, não está a fama, não está. Em primeiro lugar está o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Espero que você tenha aprendido, entendido. Um beijo no coração. Até a próxima audioaula. Graça e paz.